Senhoras e senhores deputados, estamos agora em condições de dar início aos nossos trabalhos e, como foi combinado ontem, vamos começar com discussões e votações na especialidade e começo pelo ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade do texto comum relativo aos projetos de resolução 943 do PCP, que propõe medidas para que se iniciem os procedimentos para a construção do novo edifício designado Corpo G do Hospital de Beja, e o 1073 do Bloco de Esquerda, procedimentos para a ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja. Está aqui um texto, penso que todos têm conhecimento. É uma proposta de um texto comum. É isto, não é? Faz favor.
É só aqui uma pequena correção. No número 1, diz, no texto está de início da ampliação. É de início à ampliação. Eu alterei a forma verbal e depois não fiz essa alteração que é necessária também para ter sentido.
Temos aqui uma questão, mas não é para já. Pergunto se temos condições de votar na especialidade do texto todo por inteiro ou não? Temos? Temos? Então, vamos votar. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem vota contra? Quem se abstém? O texto foi aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o título, ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 2, mas temos aqui uma questão, como diz a doutora Inês. Faz favor, doutora Inês. Pode...
Eu, quando vi o quadro, fiquei muito satisfeita, mas é um facto, o projeto do PCP foi rejeitado.
Neste projeto não temos texto, a não ser o texto do CDS, que é o que vamos votar. Não é isso? Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu queria pedir a votação desagregada dos pontos. Por nós, pode ser o 1 e o 3 e depois o 2 e o 4. Mas se for mais fácil ser 1 a 1, tudo bem.
Senhoras e senhores deputados, querem agregar ou acham que é mais prudente votarmos tudo em separado? Pronto, é melhor em separado, de facto. Vamos lá. Como são poucos, não vale a pena estarmos a agregar e depois criar confusão. Portanto, vamos começar a votar. Não, onde é que isto está? Aqui não há ponto nenhum. Então não tem ponto 1? Não. Ah, pronto. Então, senhoras e senhores deputados, só votamos o texto do CDS. Número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o texto foi aprovado com a abstenção do PCP e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Ferrezinhos.
Presidente, peço desculpa que eu estava aqui a organizar uma parte dos trabalhos. Nós estamos a votar o projeto de resolução
do CDS. O texto do CDS é sobre Coimbra. Coimbra. Okay, Beja, então já votámos. É contra?
Sim.
Então vamos lá repetir a votação, se não se importam. Ponto número 1, vamos repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, com a abstenção, e com os votos a favor foi aprovado, não é? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PCP e os votos contra do PS. Faz favor.
Não é bem uma declaração de voto, mas gostaria de, sobre este ponto, nós abstivemos-nos porque consideramos que a prioridade, tal qual como consta do nosso projeto, deve ser a reposição dos serviços existentes. Colocar desta forma, como está colocado este estudo na lógica de funcionamento do Centro Hospitalar de Coimbra, não garante que essa reposição seja efetivamente feita, e daí a nossa abstenção relativamente a este ponto.
Eu anunciei que tinha sido aprovado, mas foi rejeitado. Portanto, estas contas, a favor 103, pois com a abstenção do PCP não chega. Pronto, muito bem, então foi rejeitado. Peço desculpa, o engano foi meu. Vamos agora então votar o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Agora foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, do PCP, do Bloco de Esquerda e com os votos contra do PS. Agora sim foi aprovado. Vamos votar o ponto 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém. Quem vota a favor? É igual. É rejeitado também, com a mesma votação. Vamos agora para o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e com os votos contra do PS. Agora vamos votar o título. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a mesma votação, os votos contra do PS. É abstenção ou é voto contra? Pareceu um voto contra. Contra. Voto contra, com a mesma votação. Votos contra do PS, votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Faz favor. E foi aprovado. Faz favor, Sr. Deputado Mola de Abreu.
Sr. Presidente, eu não tenho bem presente qual foi a votação ontem do Partido Socialista neste projeto de resolução. É porque o Partido Socialista hoje votou contra o título, votou contra todos os pontos, portanto, se até votasse a favor do título, esvaziava o conteúdo e era um projeto de resolução só com título, não é? Mas ontem, se bem me lembro, a votação do Partido Socialista não foi contra o projeto de resolução. Foi contra o projeto de resolução do CDS? A favor? Então é lapso meu e está bem o Partido Socialista.
Então está esclarecido. Até podia ser que houvesse aqui algum lapso, mas de facto não aconteceu. Vamos então agora para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação na especialidade do texto comum relativo aos projetos de resolução 157 do Bloco de Esquerda, construção do novo Hospital de Barcelos, o 1503 do PSD, que recomenda ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários para a construção do novo Hospital de Barcelos, e ainda o 1514, construção do novo Hospital de Barcelos, mas este do PCP. Estamos todos conscientes do texto. Pergunto se podemos votar os 4 pontos em conjunto. Não? Então vamos votar ponto por ponto. Vamos então começar pelo ponto 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Quem vota contra? 1, 2, portanto, CDS e PSD, passam as contas. Quem vota... Quem se abstém? Desculpem. Quem vota a favor? Portanto, o PS, Bloco de Esquerda e o PC votou como? A favor. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PCP e com os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Não houve abstenções. CDS e PSD. Vamos então agora para o ponto 3. 4, 4, 4. Aprovado. Agora vamos para o 4. Ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a mesma votação do número anterior. Agora vamos votar o título. Recomendo ao Governo a construção do novo Hospital de Barcelos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o título foi aprovado por unanimidade. Está resolvido também este texto. Eu detesto esta pasta. Espera. Agora vamos para o Algarve. Senhoras e senhores deputados, ponto 4. Discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução. Número 1502, PSD, recomenda ao Governo desenvolva os procedimentos necessários para a construção do novo Hospital Central do Algarve. E o 1515, do PCP, pela urgente construção do Hospital Central do Algarve. Neste caso, parece que não temos... Não há texto. Portanto, não havendo texto, pergunto... começo por este, não é? Vamos começar pelo do PSD, que foi de facto o que deu início primeiro, que deu entrada primeiro. Muito bem. Mas eu não tenho aqui números. Não tem números. Está bem. Temos apenas... Este projeto de resolução não tem números, tem apenas texto. E é só este o texto, não é? Portanto, pergunto se estamos em condições de poder votar. No fundo, é só a parte resolutiva. Quem vota contra? Estamos a votar o texto do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Abstenção, PCP e Bloco. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, eu penso que o do PCP estará prejudicado. Não? Pode. Podemos votar, mas...
Senhor Presidente,
faz favor.
Apesar de o título das iniciativas ter um objetivo idêntico, a parte resolutiva ela é diferente. Se nós olharmos para aquilo que é proposto por parte do PSD, não, o texto do PSD nem sequer faz referência ao Hospital do Algarve, ele é genérico, o título nem condiz com o que está neste texto. E há aqui uma questão relativamente também a este despacho, que de certa forma está desatualizado, porque houve entretanto processos que já iniciaram desenvolvimento para dar concretização a estes investimentos e que não constam e que já não são no âmbito do modelo em que estava previsto nestes espaços. Posso dar o exemplo de Évora e do Seixal, que não são numa lógica de parceria pública ou privada, mas sim de gestão, construção e gestão pública, nem se consta. Portanto, nós consideramos que o nosso projeto não está prejudicado. Eu sugeria até, Senhora Presidente, se caso ambos fossem aprovados, eu acho que dá duas resoluções diferentes. São duas resoluções diferentes, não é a mesma coisa.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Arrobas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputados. Aqui eu tinha percebido isso, de facto. Se proponho aqui ao PCP se poderia desagregar este, portanto, este texto em dois. E, portanto, ficaria, aí sim, deixava de ser genérico nesta parte, porque já refere o hospital do Algarve, e depois ter um outro ponto que garanta, pronto, garantindo o modelo integralmente público. Pondo um ponto 2, deve, por exemplo, se quisessem, deve garantir, no entanto, o modelo integralmente público para a sugestão e então, tal, não?
Faz favor. Para não gerar depois, em termos de resolução...
Eu
depois,
acho que a sua sugestão ser... foi mais equilibrada. De facto, se for aprovada, são duas...
Eu acho que são duas resoluções, é uma... Foi aprovada, já foi votada e já está aprovada.
Porque é porque senão mesmo estar a juntar, a cozer um bocadinho de um número com o outro, isto vai ficar uma grande
saudade. Eu mantenho essa sugestão de caça já aprovada.
Muito bem, então vá, vamos votar.
São duas resoluções.
Muito bem, então vamos votar o texto do PCP. Têm todos o texto à frente, não é? Sabem o que é que estamos a votar. Portanto, quem vota contra... Quem se abstém? Abstém-se? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado. Foi aprovado com a abstenção, com os votos a favor do PS, PCP, Bloco de Esquerda e a abstenção do CDS e do PSD. É isso, não é? Portanto, havendo dois textos, pergunto ao proponente se quer mesmo, de facto, autonomizar a sua resolução, porque são... Pronto. Portanto, mas concordâncias são diferentes. São duas, doutora Inês. Apesar de terem o mesmo texto, trata de matéria... Não, o mesmo título, o assunto. Então, mas não é esse o dispositivo legal que nós temos que...
Não, doutora Inês.
Hã? Mas são duas.
Não, eu já percebi o que é que a doutora Inês está a
perguntar. Ah, sim, já
esta
sei.
Esta parte, para nós, a resolução é só, digamos, aquilo que está na segunda linha. A parte... Não, a Assembleia da República, nos termos do...
Não diz resolve. Diz, um diz resolve, outro diz recomenda.
Pode ser recomenda, tá, mas também pode ser resolve.
É a partir daí, sim.
A partir daí...
Sim. Mas eu também não... Só um segundo, senhores deputados.
A Assembleia da República resolve, nos termos do disposto número 5, de 166, a Constituição da República recomendar ao Governo que...
Sim.
1. Dê continuidade.
Sim.
2.
Não. Não, mas eles querem autonomizar.
Mas isto seria 1 e o 2.
Pois, da doutora Inês, é o seguinte, é que seria a parte resolutiva do PCP seria o número 2 da resolução. Eu percebi que o PCP quer autonomizar, quer fazer outra. O número 1 seria recomendar ao Governo que dê continuidade no plano de investimento tal. O número 2 seria resolve defender a urgente. Não era isso que eu estava a dizer. São dois. Transformamos isto em dois. Não há hipótese de junção. Nós, nos projetos de resolução, tentamos sempre fazer... Até por causa da publicação, não nos repetirmos, não é? Isto foi, de facto, uma luta durante anos de percebermos que não haja duas ou três ou quatro resoluções iguais. Mas, de facto, o PCP acha que este não é igual e está no seu direito, até porque, de facto, não é igual. Portanto, são duas resoluções, foram as duas aprovadas. Acho que já está esclarecido.
Senhor Presidente, dá-me licença. Senhor Presidente, dá-me licença.
Por favor, Sr.
Presidente, eu queria fazer uma pequena declaração e fazer-lhe um pedido.
Faça.
Nós, no fundo, o que nos, tanto na, na recomendação para a construção do novo Hospital de Barcelos, como nesta do Hospital Central do Algarve, o que nos separava é que o Partido Comunista Português, no fundo, dá um enfoque grande a que a construção seja pública e que a gestão seja pública. Nós, neste do Hospital do Algarve, abstivemos e queria retificar uma votação anterior sobre o Hospital de Barcelos, em que nós votámos contra os pontos 3 e 4, mas, de qualquer modo, nós achamos que só ser pública limita, só ser pública a construção e a gestão limita eventualmente o avanço das obras que nós queremos é que se realizem, que os hospitais avancem, mas de qualquer modo não estamos contra as soluções encontradas, se forem públicas, e portanto o nosso voto no sobre o Hospital de Barcelos é abstenção também, como verificar nos pontos 3 e 4. Da mesma forma que nós nos abstemos agora.
Sim, mas não altera.
Não altera.
Muito
não
bem.
Altera
o... Em vez de contra.
É abstenção.
Muito bem, acho que está retificado.
Portanto, tanto no Hospital de Barcelos como está no Hospital Central do Algarve, em relação a estes aspectos que são postos pelo Partido Comunista Português, nós abstemos.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, agora vamos para. Não, eu, nos outros assuntos havia. Disseram. Ai, faltou o título. Tem toda a razão, tem toda a razão. Isto foi como foi. Portanto, vamos votar o título. Quem vota contra? Quem se abstém? O título foi aprovado por unanimidade. Disse-me que. São dois títulos e são diferentes. Portanto, vamos votar o título do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? O título também foi aprovado por unanimidade. Portanto, agora é que parece que este processo está fechado. Nós temos aqui... Nós íamos discutir o relatório, mas eu iria passar o relatório das atividades para o fim, visto que, no ponto de outros assuntos, deram entrada mais alguns textos. Mais alguns textos, eu agradecia que quem os enviou que pudesse dar da palavra. Se faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Enfim, vicissitudes de fim de legislatura antecipada. Eu tentei fazer hoje de manhã duas propostas de texto de substituição sobre dois processos diferentes. Um que ocorreu ainda ontem em generalidade sobre três... Sobre três projetos que foram ontem votados e aprovados em plenário sobre o Hospital Francisco Zagallo em Ovar. Eram projetos do CDS, do Bloco e do PSD, acho que era assim a ordem de entrada. E tomei a liberdade de fazer uma proposta de um texto de substituição que tem o acordo dos vários proponentes e aquilo que se pedia que pudesse ser votado hoje para concluir este processo amanhã com a votação final global. O mesmo para um outro processo com dois projetos, um do PCP e um do Bloco.
Diga o assunto, Sr. Deputado.
Sim, sobre violência contra profissionais de saúde. Este era um processo já mais antigo, eram dois projetos que estavam em especialidade, enfim, e para não caducarem, tomei também a liberdade de fazer uma proposta de texto de substituição.
Senhoras e senhores deputados, com esta explicação que agradeço ao senhor deputado, pergunto se estamos em condições de poder votar este... É só votar, não é? Ou é discutir também? Votar e, obviamente, se quiserem usar da palavra, é só fazerem sinal. Se estamos em condições de votar o texto de relativo... aos projetos que dizem respeito à reabertura dos serviços de urgência, lançamento de obras do bloco operatório e outros investimentos no Hospital Dr. Francisco Zagallo Ovar. Estamos? Até porque o título já está completo, inclui. Então, se estamos de acordo, vamos votar. Pergunto se podemos votar em conjunto ou se querem autonomizar algum dos números. O vosso silêncio é sinal de concordância, portanto, vamos votar no conjunto. Ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o texto foi aprovado com os votos, com a abstenção do PS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar o título, que eu já li e que já inclui todos os, a abrangência de todos os projetos. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, com a mesma votação, foi aprovado com a abstenção do PS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora ao texto de substituição dos projetos de resolução 610-617 do Bloco e do PC, cujo objeto é medidas de prevenção e combate à violência contra os profissionais de saúde nos locais de trabalho. Pergunto se podemos votar no conjunto. Senhores deputados, sim? Sim? Muito bem. Então vamos votar o texto, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o texto foi aprovado com os votos contra do PS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. PSD, CDS, PCP, Bloco. Portanto, foi aprovado. Agora vamos votar o título. Quem vota contra? O título. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, com a mesma votação, foi aprovado. Ainda temos mais algum? Não. Não. Pronto. Então, agora temos o relatório de atividades.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não teríamos ainda de ver alguma coisa sobre a PMA? Foi?
Tem razão, mas não vamos votar nada. Eu agora estava a pensar que era mais um texto para votar. Não, de facto, como se lembram, foi um texto que não foi uma votação assim muito escorreita, que teve vários cortes e avanços e recuos, etc. E, portanto, o texto foi enviado para que os senhores deputados dissessem se a harmonização está feita, se está tudo bem. Quem quiser usar da palavra sobre este texto, eu peço desculpa, mas como não tinha aqui na agenda, até me saltou da ordem de trabalhos. Podem se inscrever sobre este ponto, sobre o texto. Sou deputado Miguel Arrubas, quer o texto? Nós temos tempo, portanto, se quiser, não precisa de estar...
Muito obrigado.
Só um segundo. Sr. Deputada Paula Santos, é sobre este tema, não é?
É e vou aqui só suscitar uma questão, mas também não pensei em nenhuma proposta concreta, não tem nada, não é uma questão de conteúdo, é uma questão só de, como dissemos, de coerência por parte do texto. Nesta parte inicial... há referência já, diz que a Assembleia da República recomenda ao Governo que elabore um plano de recuperação da atividade PMA e prossegue. Mais abaixo, de recuperação da atividade da PMA, assente nos seguintes pressupostos, e depois vem as várias alíneas. Uma das alíneas fala novamente, que é a 5, cria um plano específico para a retoma da atividade e recuperação das listas. Se conseguíssemos encontrar aqui, só para não repetir a ideia, não é nenhuma questão, como disse, não é nenhuma questão de conteúdo, é só encontrar aqui algo para não, ou então resolve-se em redação final, mas era só para não repetir, porque lá em cima já está a dizer para elaborar um plano, não vamos pôr novamente, pois um dos pontos para o plano. Pois é isso, pode ser esta a sugestão. Ponto 5. ponto 5 diz, criam um plano...
Digam qual é a sugestão, porque é isso, aqui não é ouvimos.
É esta parte inicial, até estava aqui o Sr. Deputado Moisés Ferreira a sugerir. A parte inicial, de certa forma, já consta lá em cima.
Sim, mas qual é a sugestão?
E era só ficar a partir do reforço dos profissionais.
Mas tem que se pôr qualquer coisa, reforce o número de profissionais. O número?
E crie um pacote financeiro específico para a recuperação da atividade. A recuperação da atividade da PMA.
Um pacote
ou dos centros de PMA. A recuperação da atividade dos centros públicos de PMA.
Assim parece que está bem. Eu vou ler. Ou então leia o Sr. Deputada Paula Santos, por favor. Portanto, ficaria, reforço o número de profissionais dos centros públicos de PMA e crie um pacote financeiro específico para esta mesma recuperação.
Ou esta mesma recuperação agora fica sem sentido. Tem que ser para a recuperação da atividade dos centros.
É uma repetição, mas.
Pois também é.
É uma repetição.
Mas é esta mesma recuperação, como tiramos a referência de cima à recuperação. Para a mesma, não, acho que não.
Vou ler outra vez, agora assim. Reforço o número de profissionais dos centros públicos de PMA e crie um pacote financeiro específico para a recuperação das listas de espera. Parece mal. Não é? Está mais concretizado. Pronto, muito bem. Mais alguma coisa, senhoras e senhores? Senhor Deputado Miguel Arrubas, eu há bocado tirei-lhe a palavra sem querer, desculpe. Faz favor.
Não, eu tinha também aqui uma proposta de alteração. Aqui no número 1, a seguir a amplo o suficiente, se podíamos introduzir e clinicamente sustentado. Não sei se... Para início destes procedimentos dos centros públicos, amplo o suficiente e clinicamente sustentado.
De facto, isso já altera um bocadinho o que foi votado, não é? O suficiente para se... Clinicamente sustentado, já... Já altera o âmbito que foi de facto aprovado, Sr. Deputado. Nós, neste momento, já não podemos alterar o sentido.
Pois.
Isto é ainda... isto é uma questão de uniformizar o texto, não é propriamente fazer propostas de alteração nem de aditamento.
Então tem que ser, portanto, para início destes procedimentos nos centros públicos, portanto... Que este...
Não cabe neste âmbito.
Estes procedimentos nos centros públicos têm que ser amplo, suficiente e clinicamente sustentados. Ou seja, se não houver serviços, centros públicos que não estejam clinicamente sustentados para oferecer, não poderiam ser.
Está a pensar na idade da mulher, é isso? O clinicamente sustentado é isso que o Sr. Deputado... Bem, senhor deputado, eu peço desculpa, mas é o seguinte, neste momento estamos a harmonizar um texto e não podemos, de facto, sob pena de termos que voltar ao princípio e votar, acrescentar e aditar, em que faz uma mudança de sentido e, portanto, eu penso que essa... Pode ser com boa vontade, mas de facto não é possível nós fazermos uma coisa destas neste momento. Portanto, temos que ter alguma parcimónia, até porque de facto isto tem sido um processo um pouco apressado nosso, para terminarmos os trabalhos, mas não podemos ultrapassar
claro
as
sim.
regras.
Então, e já que há pouco também mudámos o número 5, Aqui no número 4, para fugir àquela questão do plano e plano, se não poderia ficar, em vez de concretizar um plano, é alargamento, começar alargamento de... Ou seja, ter assente nos seguintes pressupostos, portanto, o plano que assente nos seguintes pressupostos, e não vamos repetir, concretiza um plano.
Senhor Deputado, uma coisa é, claro, quando há repetições, nós eliminarmos uma ou transformarmos uma palavra noutra, que foi o que nós fizemos, não é? Eliminámos uma parte do texto e depois adaptámos o texto que estava com a nova redação. Outra coisa é acrescentarmos. Portanto, eu agradecia era que se pusessem de acordo. Sim. Portanto, era, em vez de concretizar um plano de alargamento, era...
Um plano de colocação e tirar os impostos, e portanto, diz, um plano de alargamento.
Mas falta o verbo. Desculpe. É porque nós começamos, ponto 1, impeça. Ponto 2, crie. Ponto 3, adote. Ponto 4, alargamento, não pode ser. Isto, como técnica legislativa, falta aqui pelo menos um verbo. Está bem? Pode não ser, concretize um plano de alargamento, mas assente no alargamento, qualquer coisa. Sei lá, faz favor.
Há pouco eu tinha feito aquela sugestão, é porque lá em cima já estava o plano para a recuperação e o 5 falava num plano específico para a recuperação. Era a mesma, ou seja, estava duas vezes a mesma coisa, porque
eu tinha feito. Era uma repetição, eu percebi.
A ideia do número 4, o plano que aqui está, não é o plano de recuperação, é que haja, mas eu vou fazer uma sugestão específica. Pode ser, para não ficar plano, duas vezes, parece que um plano dentro de um plano também é esquisito, pronto. A sugestão poderia ser: concretize uma estratégia de alargamento.
Então seria mudar de plano para uma estratégia.
Ou crie uma estratégia para o alargamento.
Temos que nos pôr de acordo.
Plano, estou só aqui a dar várias opções. É
um
a mesma
plano
coisa.
Para estratégia ainda é aceitável agora. Não altere já porque ainda estamos a discutir. Pronto. Mas o verbo fica na mesma concretiza, é isso? Então, propostas da senhora deputada, concretize uma estratégia para o alargamento ou de alargamento. Então, querem assim? Está bem assim? Então vou ler. Concretize uma estratégia de alargamento do número de bancos de recolha de doações de gametas. Eu não gosto nada de uma. Senhoras e senhores deputados, eu acho que isto é uma redação possível. Obviamente que isto ainda vai para a redação final e depois teremos que fixá-la. Portanto, veremos também quais são as sugestões da melhor redação final que os serviços propõem, que eles estão, de facto, muito habituados a fazê-lo. E se acharem bem, ficava assim, está bem? É isso que pretende a Sra. Deputada Paula Santos, que fez a sugestão, Sr. Deputado Miguel Arrubas. Sim? Muito bem. Então, mais alguma questão? Então, estamos em condições de poder passar para o relatório de atividades. Senhores deputados, temos os projetos de resolução todos terminados na especialidade. Isto é aqui uma tarefa fantástica, nunca vista. Vamos então. Temos que brincar um bocadinho, senão. Não é por nos rirmos que as coisas pioram. Ora bem, ponto 5. Portanto, vamos abrir a discussão para depois votar o nosso relatório de atividades, que foi aprovado em... será aprovado, mas que foi elaborado há tanto tempo que eu agora já nem me lembro. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, está aberta a discussão sobre este relatório. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertzinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de acordo com o espírito e concordando com ele, que ficou ontem quando decidimos passar a discussão deste relatório para a reunião de hoje, gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do PS, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Presidente e felicitá-la por isso, pela forma como conduziu os nossos trabalhos e como soube em cada momento encontrar a melhor forma de se ultrapassarem dificuldades que pudessem surgir. E, de facto, consideramos que esta comissão funcionou como funcionou, também devido à forma como exerceu a sua responsabilidade de presidente da comissão. Depois gostaria também de dar uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos serviços da comissão, de facto, extremamente profissionais, sempre muito disponíveis e em que não havia nenhum problema, nenhuma situação que não tivessem sido capazes de mostrar a disponibilidade para ajudar a resolver e, portanto, agradeço também o vosso trabalho. A cada um dos grupos parlamentares e das senhoras e dos senhores deputados, todos nós representamos partidos diferentes, com ideias e programas diferentes. Muitas vezes a discussão entre nós é muito acesa, outras vezes é mais calma, às vezes discordamos fortemente, outras vezes mais ou menos, outras até estamos de acordo, mas é de facto isso que justifica e que alimenta e torna a nossa democracia uma democracia mais saudável e, sobretudo, uma democracia que procura nos consensos possíveis e nos entendimentos possíveis encontrar as melhores soluções que possam ser úteis naquilo que deve ser e é o foco do nosso trabalho, a nossa responsabilidade em representar as portuguesas e os portugueses e em adotarmos as melhores decisões que possam tornar a nossa sociedade uma sociedade melhor, com maior capacidade de desenvolvimento, mais justa, mais digna e que, no fundo, responda não apenas aos problemas e às necessidades de hoje, mas que seja capaz de projetar também o futuro e que as nossas preocupações relativamente a hoje também salvaguardem o futuro e as futuras gerações. E, portanto, julgo que esta comissão, nestes dois últimos anos, todos nós fomos surpreendidos com a importância e o destaque e a visibilidade desta comissão, desde logo devido à tragédia que esta pandemia significou nas vidas do mundo inteiro e nos países do mundo inteiro. E julgo que em cada momento, enfim, com cada um de nós fará a avaliação que fizer, mas julgo que todos nós procuramos dar o nosso melhor e nesta comissão houve sempre a capacidade de trabalharmos, e era isto que eu queria salientar como mais importante, houve sempre a capacidade de trabalharmos com respeito uns pelos outros, independentemente das diferenças e divergências que nos dividem naquilo que defendemos e que são por vezes profundas. E, portanto, agradecer também a cada um e cada uma das senhoras deputadas o facto de termos conseguido fazer um trabalho em que nos soubemos respeitar e tornar o trabalho desta Assembleia também, desta Comissão e da Assembleia em geral, porque esta Comissão é uma parte dos trabalhos da Assembleia, úteis e um exemplo de como é possível estando de barricada em barricadas diferentes e opostas, trabalharmos pelo respeito das diferenças e, em alguns momentos, conseguindo construir soluções que somos capazes de estar de acordo todos nós. E, portanto, do grupo parlamentar do PS, fica um agradecimento também pelo que foi possível fazermos nesta comissão e o espírito, sobretudo, gostaria de salientar, já fiz parte de outras comissões, nem em todas se consegue um espírito de trabalho cordial e respeitador, e eu julgo que nesta comissão, pelo menos não me estou a lembrar de nenhum momento em que isso não tivesse acontecido, e acho que nos devemos sentir satisfeitos. Por isso mesmo, o grupo parlamentar sente-se, e é nesta altura que gostaria de salientar isso mesmo. Muito obrigada, e agora cada partido irá para a sua campanha, e esperemos que as próximas eleições consigam trazer as soluções que melhor defendam o nosso futuro e o nosso país, e sobretudo a nossa democracia, que precisa mais do que nunca de quem a defenda. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e pelas palavras que me dirigiu pessoalmente. Eu acho que é excesso de amizade que foram exageradas, mas agradeço-lhe muito. Sr. Deputado Malode Abreu, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Diria que a senhora deputada Sónia Fertuzinhos leu o rascunho do meu improviso e, portanto, disse mais até do que aquilo que eu gostaria aqui de dizer, mas, de qualquer modo, faço minhas também as excelentes palavras que usou, sublinho-as, a traço cheio, e começando por si, Sra. Presidente, dizer-lhe uma palavra de cumprimento, enaltecer o seu trabalho e a forma como dirigiu superiormente os trabalhos desta Comissão, esforçando-se sempre para encontrar soluções para os problemas que foram aqui colocados. Naturalmente, também agradecer aos serviços da Comissão pelo profissionalismo, pela dedicação, pela capacidade de resposta no momento difícil em que vivemos. Agradecemos muito aos serviços da Comissão a forma como trabalhar. Naturalmente, agradecer também a todos os deputados, começando pelo princípio, pelos do meu partido, que são parte desta Comissão. Agradecer a todos a colaboração prestimosa que sempre deram e a presença que sempre marcaram nesta Comissão. E, naturalmente, também aos deputados de todos os partidos. Eu julgo que houve aqui, foi dito pela senhora deputada Sónia Fertuzinhos, apesar das nossas diferenças, algumas até profundas, das nossas divergências, julgo que houve sempre um grande espírito de respeito pelos outros, pelas ideias dos outros, percebendo naturalmente as diferenças, tentando dar vencimento às nossas propostas, mas respeitando sempre as ideias e os princípios que os outros defendem e que são naturalmente diferentes dos nossos. É esta democracia a funcionar, e julgo que nesta Comissão ficou bem marcado, e ficou marcado outra coisa também que para mim é importante, que foi sempre, nós, obviamente, não deixando de lado as nossas convicções, as nossas ideias, os nossos princípios, pensarmos, sobretudo, no interesse dos portugueses e de Portugal. Para nós, esse aspecto é muito importante. Quero naturalmente saudar com quem tive mais a oportunidade de trabalhar, com os seus coordenadores, a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, a Sra. Deputada Paula Santos, o Deputado Moisés Ferreira, agora o Sr. Deputado Miguel Arrobas, mas anteriormente, uma palavra que não posso deixar de dar, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa também, a forma como nos demos, respeitando-nos bem, e se alguma coisa falhou, resta-me, digamos, dar uma solução final, pedir desculpa por algum gesto, atitude, palavra, mas podem crer que sempre os considerei, sempre estive na melhor consideração, na maior das considerações, e foi uma experiência, para mim, mas foi uma experiência nova, uma experiência muito gratificante, e é uma experiência que levo para a vida, e isso deve-se sobretudo a todos vós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas palavras tão amáveis que me dirigiu. Passava agora a quem me pedir a palavra. Nós não somos obrigados a falar com ele hoje. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é por obrigação, mas indo, enfim, secundando as duas intervenções anteriores, já que estamos em final de legislatura, ainda que a sua interrupção tenha sido abrupta e indesejada, mas é onde nos encontramos. E, portanto, também reconhecer, não só na Sra. Presidente e na forma como conduziu os trabalhos da Comissão durante esta legislatura, mas também nas senhoras e nos seus deputados de todos os grupos parlamentares, efetivamente uma capacidade de trabalho e de diálogo de assinalar. E também não deixar de lembrar quem por trás faz também a Comissão funcionar, desde a assessoria aos serviços, agradecer o trabalho que têm feito. E depois de 30 de janeiro, pronto, cá estaremos, certamente, esperando uma relação de forças mais favorável à esquerda, mas cá estaremos, certamente, para continuar este debate.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, também gostaria, naturalmente, de dirigir um cumprimento à Sra. Presidente, a todos os grupos parlamentares e a todos os senhores, as senhoras e os senhores deputados dos grupos parlamentares. Creio que nesta comissão, não obstante as divergências e as discussões e as posições que cada um dos partidos assume relativamente às várias matérias que tivemos aqui em discussão e que há momentos que efetivamente nos dividem, mas eu creio que nesta comissão foi possível, no quadro do trabalho da Assembleia da República e em nome do trabalho desta comissão, de facto fazer um trabalho que eu creio que foi importante procurar encontrar soluções e caminhos que também vão dando resposta aos problemas sentidos pelas pessoas. Nós consideramos que poderíamos ter ido muito mais longe, não foi esse o entendimento, mas também uma palavra aos serviços que nos têm apoiado e que são de facto uma grande ajuda para que tudo corra também que a Comissão e como decorrem as reuniões corram bem. Deixar também esta nossa palavra de reconhecimento e de valorização do trabalho que é realizado. E, de certa forma, era isto que gostaria também de dizer neste momento.
Muito obrigada. Sr. Deputado Miguel Arrubas, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria subscrever tudo aquilo que foi dito de alguém que inesperadamente caiu aqui e que apenas pode testemunhar mais ou menos 10% do que aquilo que os restantes membros desta Comissão puderam viver. Naquilo que me diz respeito, agradecer a cordialidade, os sorrisos todos, faz parte também disto, ou seja, estamos num assunto muito sério sempre, obviamente, mas nos sorrisos, agradecer, de facto, acaba por se criar relações da esquerda à direita, coisa que lá fora, se calhar, nunca pensamos que possa acontecer. Portanto, agradecer todo este contributo de todos para também me fazerem sentir aqui o melhor possível neste bocadinho que aqui estive. Por último, agradecer a si pela forma como conduziu os trabalhos e aos serviços também pela dedicação, em especial ali à doutora Inês, teve sempre o cuidado de saber se eu me estava a sentar no sítio certo ou não, e portanto agradeço. E é tudo isto que levamos. Eu que acredito em Deus, penso, porque é que Deus me terá posto aqui nesta coisa, 2 meses, não aquece nem arrefece, mas tiro daqui uma grande experiência, apesar de tudo, e por isso agradeço a todos e que continuem daqui para a frente, quem ficar, um bom trabalho, que é aquilo que nós todos lá fora esperamos, e se todos lá fora também estamos todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, foi Deus e os portugueses, não é? Nós não nos podemos esquecer que nós estamos aqui por causa do voto. Bem, exato. Isso é uma transcendência que só alguns é que são tocados por isso. E agradeço desde já muito as palavras que dirigiu a mim pessoalmente e aos nossos colaboradores. E eu também queria, obviamente, a propósito do nosso relatório de atividades, que foi por aqui que começámos, dizer-vos que o relatório é muito factual. Foi, de facto, uma legislatura muito atípica, com grandes, eu já cá estou há algumas legislaturas e de facto esta foi muito atípica e ao mesmo tempo com uma carga emocional muito grande, e esta comissão que trata da saúde e portanto dos assuntos ligados à saúde, que é de facto o primeiro direito, digo eu, depois do direito a nascer, isto entendido como este direito humano que nós temos de ter uma saúde com dignidade e uma saúde para todos, foi de facto uma legislatura muito difícil, que nós percebemos que corremos todos muitos riscos, foi uma maneira de funcionar muito diferente do que era habitual e portanto eu tenho uma especial admiração pelos deputados que se iniciaram nesta legislatura em condições destas, porque foram muitos nesta comissão, em vários grupos parlamentares. Foi de facto uma legislatura que, para os que iniciaram, eu imagino que não deve ter sido nada fácil. Se quando eu comecei a minha vida deputada já foi difícil, tudo é novo, até a terminologia que se usa nesta casa, as siglas, etc., para além do processo legislativo, que muitos de nós, mesmo alguns licenciados em Direito, não temos de facto a noção de como se faz uma lei no concreto. A feitura das leis é um processo muito mais complicado do que lá fora e do que aprendemos nas faculdades. E, portanto, eu tenho, de facto, uma especial admiração por todos os deputados que iniciaram esta função nesta legislatura. Alguns voltarão e, se calhar, vão ter condições de perceber que a Assembleia pode ser muito mais interessante do que foi pelas limitações que nós tivemos. Outros já não vão fazer outras coisas, seja como for. Queria agradecer primeiro a todos os senhores deputados que constituem esta comissão, de todos os grupos parlamentares, pelo espírito democrático e colaborativo com que sempre se dispuseram a ajudar-me na condução dos trabalhos e de arranjarmos a nossa agenda, que nem sempre foi fácil. Depois, queria agradecer à nossa equipa de colaboradores e de funcionários desta casa, aqui nesta comissão. Sem eles, o funcionamento seria caótico e eles são, de facto, o garante do funcionamento desta comissão. Queria agradecer à doutora Luísa Veiga Simão, que se reformou, como sabem, mas que foi assessora desta comissão durante muitos anos e, de facto, deixou um legado que está aqui espelhado nas nossas assessoras, que são eficientíssimas e uma competência a toda a prova. Também um cumprimento ao Dr. Manuel, que passou por aqui, à doutora Josefina, que chegou há pouco tempo e que eu espero que continue, e permitam-me que à doutora Inês, à Arminda e ao Dr. Sérgio e a todos, que eu os cumprimento de forma mais carinhosa, porque já os conheço há mais tempo e criámos laços de facto que foram para além do funcionamento desta comissão. Muitas vezes há situações que nos levam a quase não termos que falar e falamos quase só com os olhos, e de facto criou-se esta empatia entre nós, e eu penso que também foi um motivo porque esta comissão funcionou bem. Senhoras e senhores deputados, nós temos aqui uma questão, não sabemos se na próxima semana temos trabalhos ou não. De qualquer modo, eu vou presumir que esta é a nossa última reunião de comissão. Se for preciso reunir outra vez, pois assim o faremos. Mas eu queria saber da disponibilidade no que diz respeito a poderem mandatar
a Presidente para a fixação das redações finais de projetos de leis e projetos de resolução, que a Comissão possa fixar, obviamente depois de circular por todos os grupos parlamentares e de se pronunciarem, mas já não termos a necessidade de nos reunir pessoalmente numa sala. Portanto, eu enviaria o que nós costumamos fazer e, obviamente, se não houver oposição. Se houver e se tivermos a possibilidade de reunir, reunimos. Mas, para efeitos de redação final e de aprovação das atas, eu também, as atas das reuniões que ficaram por fazer são as dias 23, 24 e as de hoje. Portanto, fazia-se circular todos os textos para fixar a redação e para as atas. E se não houver oposição, e se eu tiver essa garantia, depois escusava de vos maçar para reunirmos presencialmente. E eu poderia assiná-las e fixar a redação final. Obviamente, sempre com a circulação, depois da circulação dos textos pelos senhores deputados. Penso que... sim, eu sei. Não sei se, além disto, alguém quer acrescentar alguma coisa ao relatório de atividades. Se não quiserem acrescentar nada, passávamos desde já à votação, até porque já passa das 3 e temos que ir para o plenário. Mas não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa ao relatório. O relatório, como eu vos disse, é factual. E teremos outras oportunidades depois na nossa vida, na vida de cada um, de acrescentarmos mais atividades a este relatório de atividades. Podemos votar então? Então, quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Portanto, a todos e a cada um de vós, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras funcionárias da Assembleia da República, muito obrigada e espero encontrar-vos em breve aqui ou noutro sítio qualquer, porque foram pessoas muito agradáveis e com quem eu não me importo nada de me tornar a cruzar. Muito obrigada.